Fala pessoal, aqui é o Natan do Clube de Inglês. Seja muito bem-vindo a mais um podcast, onde você aprende inglês sem perceber. No podcast de hoje eu vou te contar uma história em inglês de uma baita aventura que aconteceu comigo enquanto eu estava morando na Alemanha. Então essa aventura foi numa viagem minha para uma ilha que fica no norte do país. É lá onde todos os magnatas da Alemanha têm casa de praia. E nessa história eu vou te contar como que eu fui parar, sem querer, na casa de um traficante de drogas na divisa da Alemanha com a Dinamarca. Então tem muita coisa para te contar dessa aventura, então eu vou dividir essa história em dois podcasts. E nesse primeiro episódio eu vou te falar como que eu fiz para viajar quase 800 quilômetros até a ilha que eu queria ir sem gastar nenhum centavo. Mas antes, uma palavrinha do nosso patrocinador. Esse episódio é patrocinado por Natural Fluency. Se você curte aprender inglês com esse podcast, então você precisa dar uma olhada no Natural Fluency. Olha só o que tem nele. Lá você vai ter acesso a uma tonelada de conteúdo como esse, desse podcast. E você ainda vai ter acesso à transcrição do que é falado, para você ir acompanhando enquanto ouve. Você vai ter acesso também à tradução, frase por frase, para comparar as línguas quando você tiver uma dúvida e aprender palavras e expressões novas. Você também vai fazer parte do Mastermind dos alunos, para você conhecer gente que, assim como você, também está querendo praticar e evoluir o inglês. E você ainda conta com o suporte do nosso time incrível de professores, para tirar qualquer dúvida que você tiver e te dar dicas de como alcançar a sua fluência de maneira eficaz e sem mimimi. Então aperta no link que está na descrição desse podcast para saber como fazer parte desse programa que já levou vários brasileiros à fluência em inglês. Então primeiro eu vou te contar essa história toda em inglês, realmente como se fosse um nativo te contando uma história para você ver quanto que você vai conseguir pegar de primeira dela. Mas não se preocupa se você não conseguir entender tudo, porque depois que a gente ler assim, eu vou te mostrar frase por frase, e aí te mostrando palavras e expressões novas que talvez você não tenha entendido da primeira vez que escutou, ok? So, are you ready to listen to my story? Tá pronto para escutar a minha história, então? Let's do this! In my last week living in Germany, I was free from work. So, I decided to go to this island in the north of the country. It was a beautiful island where all the rich Germans had their beach houses. And I really wanted to go there, but there was a problem. I didn't have any money. So I decided to go hitchhiking. The island was 800 kilometers away from my city. For the first part of the trip, I got a ride with the father of a friend. He was driving to Hamburg. I arrived at Hamburg at 7 p.m. The sun was setting and I was holding a sign with the name of the city that I needed to go, but no one was stopping for me. Then, a very small car stopped. They were going exactly to the city that I needed to go, but they were very crazy people. I went with them. And when I finally arrived in the last city of the continent, from where I had to take the train to the island, it was already 11:30 p.m. And the last train to the island left at 11 p.m.
E aí, o que você achou? Conseguiu pegar a ideia da história? Não se preocupe se você não conseguiu entender tudo da história ou se não conseguiu entender muita coisa. Agora a gente vai reler mais pausadamente e eu vou te mostrando algumas palavras e expressões novas para você sair desse episódio com um vocabulário muito maior do que entrou. Mas antes, me fala aí quantos por cento da história você conseguiu entender da primeira vez que ouviu. Então me escreve aí nos comentários de onde você está vendo esse episódio para eu ter uma noção se as histórias estão muito difíceis ou talvez muito fáceis para você. Então o seu feedback é muito importante para eu conseguir tornar o seu aprendizado aqui cada vez melhor. Então vamos voltar para a primeira frase desse texto. E lembrando que o texto na íntegra está na descrição desse episódio aí onde você está assistindo. Então você pode acompanhar o texto enquanto está ouvindo eu falando agora. In my last week living in Germany. quer dizer, na minha última semana, last week, minha última semana morando na Alemanha, living in Germany, I was free from work. I was free from work. Eu estava livre do trabalho. I was free from work. So, I decided to go. Então, so, quer dizer, então, eu decidi ir, I decided to go to this island, para essa ilha. Muito importante aqui que a pronúncia dessa palavra é island. O S, ele é mudo, então não é Iceland, ok? É island, o S totalmente mudo. Então, eu decidi ir para essa ilha, to this island in the north of the country, no norte do país. It was a beautiful island. Quer dizer, era uma ilha bonita, uma ilha bela, ok? It was a beautiful island where all the rich Germans, aonde todos os alemães ricos, where all the rich Germans had their beach houses. Então, tinham suas casas de praia, beach houses, ok? A pronúncia de beach, tem muita gente que tem dificuldade, né? Porque parece com aquele palavrão, mas é só falar mais parecido de um B-I que você vai acertar. Então, they had their beach houses, ok? And I really wanted to go there. Então, e eu realmente queria ir para lá. And I really wanted, eu realmente queria, to go there. Ir lá, ir para lá. But there was a problem. But there was a problem. Mas havia um problema. Então, esse there was quer dizer havia. Ou, às vezes, em português a gente pode falar tinha. Ah, mas tinha um problema. Então, a gente usa esse there was. Porque é passado, né? Se fosse presente, quer dizer, tem um problema ou que há um problema, a gente usaria there is. Mas passado, né? Havia um problema, there was a problem. I didn't have any money. I didn't have any money. Quer dizer, eu não tinha nenhum dinheiro. Any quer dizer nenhum. Então, I didn't have, eu não tinha nenhum dinheiro. So, I decided to go hitchhiking. O so ali você já viu mais cedo, né? Então, I decided to go, eu decidi ir, hitchhiking. Hitchhiking é uma maneira que você pode escolher viajar, que quer dizer de mochilão. Quando você faz um mochilão e sai pedindo carona, ok? Então, hitchhike quer dizer hitch a hike, ele quer dizer pegar uma carona. Hike, H-I-K-E, seria uma carona. Então, hitch a hike seria pegar uma carona, mas como eu vou falar na modalidade que eu estou viajando, então, I decided to go hitchhiking. Eu decidi ir pegando carona. The island was 800 kilometers away from my city. Então, a ilha, the island, lembrando, sem o S, was 800 kilometers away. Esse away quer dizer de distância, ok? Então, the island was 800 kilometers away. Era 800 quilômetros de distância da minha cidade, from my city. For the first part of the trip, for the first part, para a primeira parte of the trip, da viagem, I got a ride. I got a ride. Quer dizer, eu consegui uma carona. Ride a gente pode usar para carona também. Ok? Então, I got a ride with the father of a friend. Com o pai de uma amiga. A friend, né, a gente pode usar em inglês para masculino ou feminino. Então, não tem como saber, só dependendo do contexto. Nesse caso aqui, era uma amiga, por isso que eu já falei para vocês que era. Então, consegui uma carona com o pai de uma amiga, the father of a friend. He was driving to Hamburg. Então, he was driving. Ele estava dirigindo, estava indo, viajando to Hamburg, para Hamburgo. I arrived at Hamburg at 7 p.m. Então, eu cheguei em Hamburgo at 7 p.m., às 7 da noite. The sun was setting. The sun was setting. Muito importante essa expressão aqui. O sol estava se pondo. O pôr do sol, a gente fala sunset. Então, quando a gente vai falar que o sol estava se pondo, the sun was setting. Was, porque estava no passado. Então, o sol estava se pondo. And I was holding a sign. Então, e eu estava segurando uma placa, a sign, with the name of the city, com o nome da cidade, that I needed to go, que eu precisava ir, that I needed to go. Então eu tava segurando ali uma placa com o nome da cidade que eu precisava ir, para os motoristas, né, olharem ali, se estiverem indo para lá, podiam me dar uma carona. But no one was stopping for me. Mas ninguém, no one é ninguém. Ninguém estava parando para mim. No one was stopping for me. Then a very small car stopped. Então, um carro muito pequeno, a very small car stopped, parou. Então, um carro muito pequeno parou. They were going exactly to the city that I needed to go. Então, they were going. Eles estavam indo. They were going exactly, exatamente, to the city, para a cidade, that I needed to go. Que eu precisava ir. That I needed to go. But they were very crazy people. Mas they were, eles eram, pessoas muito loucas. Very crazy people. I went with them. I went with them. Então, eu fui com eles. And when I finally arrived, e quando eu finalmente cheguei, when I finally arrived, quando eu finalmente cheguei, in the last city of the continent, então, na última cidade, in the last city of the continent, do continente, aí, entre parênteses, from where I had to take the train to the island, então, de onde I had to take, eu teria que pegar the train to the island, o trem para a ilha, ok? Só explicando ali o que quer dizer, essa é a última cidade do continente, é de onde eu precisava pegar o trem para a ilha. It was already 11:30 p.m. Então, que já era, half past 11 p.m. Então, 11:30. A gente usa half past, quer dizer, como se fosse metade passada das 11. Isso é uma maneira de a gente falar as horas. Eu poderia falar 11:30 também, p.m., tranquilo, mas eu optei pela outra maneira de falar, que é half past 11 p.m. And the last train to the island, and the last train to the island, e o último trem para a ilha, partiu, left at 11 p.m. Partiu às 11 da noite. Então, eu cheguei lá 11:30 e o último trem para a ilha naquele dia, ele tinha recém partido às 11 horas da noite. Então, essa foi a história de hoje. O resto da história, para você saber o que foi que eu fiz quando eu não tinha o que fazer mais nessa situação, não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. Se você quer saber o que aconteceu, o que eu fiz depois disso, fica ligado aí que no próximo episódio, na próxima semana, eu vou postar o resto dessa história, contar o resto dela, para você conseguir descobrir o que eu fiz e o que eu fiz lá na ilha também. Então, lembra que eu comentei que fui parar na casa de um traficante de drogas sem querer. Então, isso já é um pouco de um spoiler do que aconteceu, mas eu vou te contar exatamente como que isso aconteceu no próximo episódio. Flash Challenge. Agora é a sua chance de colocar em prática o que você acabou de aprender nesse episódio. O motivo que muita gente geralmente esquece das coisas que aprende é que elas não colocam em prática assim que aprendem. Então, para você se certificar de que você vai lembrar dessas palavras e expressões quando precisar delas, crie agora uma frase com a expressão seguinte que apareceu nesse episódio. De todas elas que apareceram nesse texto aí, nessa história que eu te contei, a que eu escolhi foi o there was. Ela apareceu ali no segundo parágrafo, na frase seguinte. But there was a problem. Quer dizer, mas ou porém, havia um problema. Esse there was, ele quer dizer havia. Às vezes a gente pode traduzir por tinha, né? Tinha um problema, mas para te auxiliar, eu vou te dar uma dica que muito brasileiro erra com essa expressão. Na verdade, eles erram ao não usar essa expressão. Então, por exemplo, se você quer falar em inglês que tem um carro parado na frente da minha casa. Tem um carro na frente da minha casa. Você quer falar essa frase em inglês? Muitos brasileiros vão para o have, porque tem é have em inglês, né? Então eles falam have a car in front of my house. Have a car. Mas isso está totalmente errado. A gente não pode usar o have nesse caso. O have a gente usa quando a gente vai falar alguma coisa. Por exemplo, quando alguém tem alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um problema. I have a problem. Ou eu tenho um carro. I have a car.
mas a gente está falando que tem um carro na rua. Não é de ninguém, eu não estou dizendo que ninguém tem aquele carro ali, mas tem um carro, existe um carro, ou há um carro na rua. Então a gente usa o there is a car in front of my house, né, na frente da minha casa. Então a gente usa o there is nesse caso, ok? Então esse é um erro que muita gente comete. Eles usam o have quando deveriam usar o there is, ou nesse caso aqui, como está no passado, eu usei o there was. Então, se tem algum problema, se tem alguma coisa que não pertence a ninguém, a gente usa o there is para singular e o there are para plural. Então, se eu quero falar que tem dois carros, eu vou falar there are. Não vou falar there is. There are two cars in front of my house, na frente da minha casa. Ok? Só explicando um pouco melhor, então, essa expressão do there is, there was, se for o passado, ou there are, se for no plural. Ok? Então eu quero que você crie uma frase usando essa expressão em alguma dessas maneiras que eu usei. Pode ser no passado, there was, pode ser no presente, there is, ou no plural até, there are. Ok? Então tenta criar uma frase aí, só para te dar um exemplo. Por exemplo, eu usei a frase aqui do there is a car, né, in front of my house, que tem um carro na frente da minha casa, mas eu posso usar, por exemplo, there is a spider in my room. There is a spider in my room. Quer dizer que há, ou existe, ou tem uma aranha no meu quarto, ok? Então, lembra disso que eu acabei de falar, de usar o there is, que muitas vezes a gente quer usar o have, mas não, quando não pertence a ninguém aquela coisa, sempre pensa no havia. Sempre que tiver o there is, there was, there are, pensa no havia, no verbo haver, ao invés do verbo ter, que vai te facilitar, ok? Então, tenta criar uma frase, coloca ela aí nos comentários desse podcast, onde quer que você esteja assistindo, que eu vou tentar procurar aí em todos os aplicativos que tem e vou tentar realmente te dar um feedback e ver como é que foi essa frase que você escreveu. E se você quiser um guia para te ajudar nos seus estudos, eu preparei um material super didático e fácil de entender que vai te mostrar por que a maioria dos brasileiros não conseguem aprender inglês e o que eu precisei fazer para alcançar a minha fluência sem sair do Brasil. Esse guia tá de graça para você e já ajudou milhares de brasileiros a aprenderem inglês de maneira mais natural e eficiente. Nele eu vou te dar dicas práticas que você vai poder usar hoje mesmo e progredir muito no seu caminho à fluência. E para você receber a sua cópia desse guia agora mesmo, é só acessar
bit.ly/guiaclubedeinglês.
Tudo junto, bem fácil, ou é só clicar no link que tá aí embaixo na descrição desse episódio. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de comentar aí embaixo e mandar para algum amigo que você acha que aproveitaria esse tipo de conteúdo. Como sempre, muito obrigado pela atenção e see you on the next one. #partiufluência.